Sejam bem-vindos a mais um AlphaCast, o podcast do Sistema Alfa de Defesa Pessoal. Aqui quem fala é o instrutor Bruno e estamos com o instrutor Lucas.
Fala, galera. Não sei que horas vocês estão ouvindo, então bom dia, boa tarde, boa noite.
Beleza. Lucas, então do que nós vamos conversar hoje aqui?
Cara, hoje a gente vai falar de assuntos polêmicos, né? Não poderia ser diferente. Então, basicamente, o pessoal pergunta bastante, inclusive perguntaram semana passada para mim a respeito de duas modalidades, né? Então, as mais conhecidas no Brasil, que o pessoal mais faz, que é o Muay Thai e é o Jiu-Jitsu. Então, hoje a gente basicamente vai falar se ela é útil para a defesa pessoal, como que elas funcionam em tese, se é interessante você treinar isso, se é legal você fazer alguma coisa voltada para a defesa pessoal, mas também fazer um complemento dessas modalidades, né? Então, basicamente, a gente vai falar sobre isso. Bruno, você já treinou os dois? Quanto tempo você treinou? Porque eu acho que não foi muito, né? Mas você já teve uma vivência disso, né?
Vamos lá. Muay Thai, realmente, não dá nem para falar aqui, porque foi bem pouco mesmo. É uma noção mínima. Fiz algumas aulas, poucas aulas mesmo. Já Jiu-Jitsu eu fiz mais de um ano. Eu fiz um ano e meio, acredito, alguma coisa nesse. Eu não graduei, tá? Depois eu até falo o motivo, né? Mas você perguntou de tempo de treino. Eu diria algumas semanas de Muay Thai e um ano e pouquinho de Jiu-Jitsu. E eu vou devolver essa pergunta para você também.
Bom, eu acho que eu fiz mais de um ano de Muay Thai, né? Na época eu lembro que eu tava querendo me desafiar, e aí que o pessoal falava: nossa, então vai pro Muay Thai, porque Muay Thai os cara é tudo monstro e não sei o quê. Então aceitei esse desafio com os braços abertos, e depois de um tempo, né, sempre foi vontade minha, para falar a verdade. Nossa, cara, foi o Pedro e o meu outro amigo, o Léo, que a gente combinou um dia de assistir um filme que chama Quebrando Regras, né, Never Back Down, e lá os caras treinam bastante MMA, né, então usa bastante jiu-jitsu. E aí, cara, me deu muita vontade de aprimorar os conhecimentos de chão, né. Então aí que eu entrei mais pro jiu-jitsu, né, a gente entrou até junto, mas eu acabei ficando, acho que eu tenho pelo menos uns 2 anos e meio a mais de
Sim,
treino do que
eu
você,
fiquei
né.
pelo caminho.
Então eu já acabei treinando. E o interessante é que, por exemplo, você vê, a gente tem vivências, você nem chegou a graduar em nenhuma das duas modalidades, mas isso acontece, cara, com, sei lá, metade da população do Brasil, sabe? Então, assim, o Brasil conhece muito essas duas modalidades. Às
Sim.
vezes eles não chegam a graduar, mas, cara, é muito comum você perguntar: ô, o que que você já treinou? O cara fala ou Muay Thai ou Jiu-Jitsu. É claro que tem as outras modalidades, o Karatê tá voltando, né, por causa do Cobra Kai e
É
tudo
verdade
mais, o
mesmo.
pessoal tá buscando mais, né? Então é óbvio que existe, por causa dos filmes do Rocky Balboa também, quando o Stallone voltou aí, o boxe começou a voltar em evidência, né? Então, assim, mas o Muay Thai e o Jiu-Jitsu, eu acho que ele tá ali na boca da galera já faz, sei lá,
Não, com
uns 20
certeza. Se você
anos que
perguntar para 100 pessoas
sempre estão no
diferentes
top, né?
o que que eles treinaram, a maioria vai realmente responder Muay Thai e Jiu-Jitsu. Algumas pessoas vão responder Kung Fu, outras capoeira, outras judô, karatê, mas não adianta. Essas duas dá para falar que é a grande maioria mesmo, não tem jeito. E o que você falou é verdade
Sim,
mesmo. Opa, pode falar.
até quando você fala que você faz alguma modalidade diferente dessas duas, a pessoa geralmente fala o quê?
Sim.
E eu lembro que antigamente, cara, quando eu tinha, sei lá, uns 15, 14 anos, não tô falando que eu sou velho nem nada, mas só para você ver como não faz tanto tempo assim. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu falava Muay Thai e o pessoal falava: que porra é essa, né?
Sim.
E agora, cara, todo mundo sabe, não precisa perguntar mais o que que é, sabe? Todo mundo sabe, seja por causa de novela também, se eu não me engano. Tinha alguma personagem que ou lutava jiu-jitsu, ou Krav Maga também, ou um pouco dos dois, né? Essas coisas de
Ou
novela,
alguma coisa
o pessoal acaba
inventada.
sabendo mais e acaba pesquisando sobre, né?
Eu até quero falar um negócio aqui, né? Que você falou que realmente as coisas ficam muito famosas, né? Um outro dia eu vi numa academia que estava escrito Muay Thai Fitness. Você já viu isso?
Ah, infelizmente.
Assim, é complicado porque você mesmo falou, né? Existe como é que eu posso falar? Um treinamento físico, né, no Muay Thai, mas te condicionando para pro rounds, né, pra luta. E assim, é só um detalhe aqui, galera. Quando vocês verem alguma coisa escrito Muay Thai Fitness, Karate Fitness, sei lá, luta, Fight Fitness, qualquer coisa do gênero, só tome cuidado. Eu lembro que eu e meu irmão estávamos num treinamento uma vez, e eu não lembro, você lembra? Eu não lembro o que os caras estavam treinando. Só sei que eles davam um jab direto aqui de qualquer jeito, e o negócio deles era fazer polichinelo, gritar, e assim, é complicado, porque ninguém ali está aprendendo a de fato lutar, só estão queimando caloria. Claro, se seu objetivo é perder caloria, não estou falando que está errado, só tenha em mente que você não está aprendendo a lutar, né?
É, então, isso que é interessante, né? Então, vamos falar um pouquinho do por que que essas duas modalidades o pessoal acaba mais conhecendo. Claro que tem aquele pessoal, que nem eu, que assistiu um filme e falou, nossa, cara, tem que treinar essa porra. Existe. Mas a grande maioria, esmagadora maioria, seja tanto população de homem como de mulher, eu falo isso por atuar, né, na área de educação física, o pessoal vai em busca de emagrecer, cara. Então, assim, perder
Sim.
gordura. É isso que o pessoal quer. E como a maioria das pessoas odeia musculação, acha chato, não
Muito
tem
parado, né?
interesse e tal, é tanto que por isso que o CrossFit acaba crescendo também bastante, mas a pessoa quer alguma coisa mais dinâmica, ela buscava, né, antes do CrossFit também estar maior ascensão, digamos assim, o pessoal buscava parte de luta. Porque é claro que não importa a modalidade que você vá fazer, se você está utilizando o seu corpo, você vai ter uma queima
Sim.
calórica. Tudo depende de a quantidade, a intensidade, o volume do seu treino. Isso são outras questões. Mas a queima calórica pode ser mínima, mas ela vai acontecer, né? Mas é claro que em treinos como Muay Thai e no Jiu-Jitsu, a queima calórica é gigantesca. Então é claro que o pessoal acaba querendo conhecer mais, né? Inclusive nossa prima, né? A Natália, ela também buscou o Jiu-Jitsu também. Acabou pegando o gosto depois por causa disso, mas ela queria fazer alguma coisa mais dinâmica, né? Porque musculação, como eu disse, a maioria das pessoas acha muito chato, né? Ficar lá levantando peso assim, sem muito objetivo.
É, e a hora que a pessoa vê que vê aquelas propagandas que um treino de jiu-jitsu queima 700 calorias, claro, não tô, é o que você acabou de falar, depende da intensidade. Tem gente que não vai queimar 10 calorias num treino, porque não vai fazer nada. Tem gente que vai queimar o dobro disso. Mas
Exatamente.
aquele
Ficar assistindo os
é,
outros não queima caloria
mas
nenhuma.
a verdade é que isso é uma coisa que chama atenção. Isso é o que eu falei no começo, né? Vem pro bem, vem pro mal. As coisas ficam mais famosas, né? As pessoas têm uma procura maior. E ao mesmo tempo, a parte ruim acaba sendo que você sabe exatamente o que você está fazendo, seu professor é bom ou você só está queimando caloria? No caso da nossa prima, ela foi realmente para queimar caloria, porém, ela acabou gostando das técnicas, né? Ela acabou se encantando. Então, vamos dizer assim, que ela foi por um motivo e acabou se encantando pelos dois, né? Ficando pelos dois.
Sim. E é importante porque geralmente a pessoa vai, né, por causa dessa queima calórica, e depois que ela vê que envolve golpes e tudo mais, elas perguntam, né? Funciona para a defesa pessoal, né? Então, essa pergunta foi feita tanto semana passada como essa semana com praticantes de Muay Thai, né? E assim, por isso que eu falei que é polêmico, porque aqui a gente vai falar a verdade, mesmo que você não goste dela, né? E vamos lá então. Muay Thai basicamente cuida da parte de strike, né? Então a parte de soco, chute, cotovelada é uma luta em pé, né? E então assim, o pessoal já sabe, acho que bastante disso, né? É conhecido como boxe tailandês, né? A gente não precisa ficar falando origem nem nada, mas ele cuida mais dessa parte, né? Ele foca mais nessa parte. A parte do jiu-jitsu, obviamente, é a questão da luta agarrada, né?
Quase o
Então
oposto,
utiliza
né?
muito de projeção. É quase, né? É praticamente exatamente o oposto, né? Porque tudo que você faz, pode fazer no Muay Thai, você não pode, de maneira alguma,
E
fazer no
deve
Jiu-Jitsu, que é a
fazer no
parte de
jiu-jitsu, né?
soco, chute. Então, e aí é que tá. E aí que você, entendendo essas duas partes, essa definição já responde bem se serve ou não para defesa pessoal, porque eu acho que é um pouco óbvio. Que numa luta de rua, por que que eu tô falando que não pode? Algo que não pode, por exemplo, no jiu-jitsu, ou algo que não pode no Muay Thai. Porque hoje estamos falando de modalidades esportivas. Se são modalidades esportivas, tem que ter regra.
Com
Se
certeza.
tem regra, tem coisa que pode e tem coisa que não pode. Então você já
Inclusive,
vê que
a
a.
maioria das outras artes que a gente citou aqui também são competições, né? Então também tem regras, aquelas outras também. Então, realmente, essa questão das regras. Existe esporte, existe competição, existem regras, serve para tudo. E o que que você acha sobre isso? Dessa vantagem, desvantagem, o que que você acha sobre a modalidade esportiva? O que que você acha sobre isso?
Então, aí é que tá, né? Por exemplo, pela definição histórica e gramatical, o Muay Thai seria considerado uma arte marcial, né? Foi criado como uma arte de guerra, uma arte entre povos, né? Então, assim, na própria Tailândia, os agricultores tinham que defender algum outro povo, por exemplo, né? Assim como foi no Kung Fu, assim como o próprio Krav Maga, né? Questão dos judeus na Segunda Guerra. Então, na sua definição, é mais ou menos isso. É aí que gera polêmica quando a gente fala do jiu-jitsu, que na sua definição histórica e gramatical, ela não é uma arte marcial. Todo mundo fala, todo mundo classifica como, não tem nenhum problema você falar da filosofia e tal, mas categoricamente ela não se classifica como arte marcial. Por quê? O que é arte marcial? Arte tem a ver, né? Não sei se você concorda comigo, um sentido mais de técnica, algo artístico, algo nesse sentido. Né? Marte, né? Martes, no caso, Marte, deus romano da guerra, ou seja, arte para a guerra, né? Essa finalidade. Então, esse nome, questões marciais, aí é visto bastante em livros de história e por aí vai. Então, tanto na questão histórica como gramatical, essa seria a definição.
Muito
Então,
bom.
qual que é a complicação disso? Qual que é a complicação disso? Eu tô até tanto que eu tenho tanta referência no meu TCC, porque meu TCC é de artes marciais, né? Então, nossa, cara, tanta coisa que eu leio, tanta coisa que eu estudo que até me sinto, eu tenho uma vontade aí de ficar falando essas coisas que é bem interessante. E poucas pessoas
E
sabem
poucas
também,
pessoas
né?
vão
Então,
gostar
assim,
também de ouvir.
é por isso que é polêmica, não é mesmo? E qual que é o problema? Quando você cria uma técnica, quando você cria uma arte marcial, ela está sendo voltada para um conflito, certo? Então, assim, vale tudo. Problema que quando cessa o conflito, né, você vai fazer o quê com isso?
Sim.
O que que você vai fazer com isso? Vai ficar à toa lá, né? Então, cria-se a questão dos esportes, né? Então, eu acho que o esporte que o pessoal mais conhece, talvez por ser exatamente nas Olimpíadas, é o judô. Por exemplo, né? Então, hoje em dia, você vai pesquisar no Google, vai estar lá falando que é um esporte olímpico, né? Nem fala tanto a questão de luta e tudo mais, fala mais da questão de esporte. Por quê? Esporte gera dinheiro, esporte chama atenção, né? Então, assim, é muito comum a pessoa entrar numa academia de Muay Thai ou de Jiu-Jitsu e querer ganhar a vida
Sim.
disso. E não tem problema algum nisso, na verdade, isso é muito legal, cara. Nossa. Aqui em Bauru tem molecada, velho. Nossa, quem conhece aí sabe as academias. O moleque não tinha onde cair morto e por causa do jiu-jitsu, sabe? O cara ganha vida, pô, dá seminário, tem a própria academia dele, ou então tá afiliado a outra, mas seja como for, a pessoa ganha vida com isso. Então isso é
Sim, de uma
muito
maneira
legal, isso é
honesta e
muito bacana.
saudável, né?
Exatamente, estimulando as outras pessoas a isso. Então é muito legal. É legal porque. Quando você fala de modalidade de luta, você também está falando muito de respeito, porque você concorda comigo que a gente, se eu e você, a gente vai treinar agora, você está emprestando o seu corpo
Sim.
para mim, assim como eu estou emprestando o meu para você. Então precisa haver um
Respeito,
respeito. Então
confiança, tudo
nisso,
isso.
por isso que nossos pais estão colocando a roda os filhos no karatê, no Muay Thai, no jiu-jitsu, por quê? Porque gera esse respeito, né, essa base boa. Né, e tudo isso. Então, assim, essa parte é muito legal, cara. É muito bacana, sabe? Fica com maior visualização. Só que
Eu
tem uns
só posso
poréns, né? Tem uns
acrescentar uma coisa,
problemas.
continuando na vantagem. Na minha opinião também, é o seguinte, por ser um esporte e a pessoa querer competir, querer ganhar vida, acaba gerando o seguinte, ele acaba treinando duas, três, quatro vezes por semana. Então, ele realmente acaba, por exemplo, aquelas técnicas que ele vê na aula, ele aplica ela nossa, diversas vezes durante a semana, ele acaba tendo um condicionamento físico muito bom. Então, a parte boa é como ele quer tanto competir, vamos lá, se eu quero correr 100 metros mais rápido que todo mundo, só tem um jeito, treinando. Então, e você vai melhorando isso. Então, se eu quero ser o melhor no jiu-jitsu, eu tenho que treinar. O legal disso é que as técnicas ficam mais apuradas, né? Então, seja no Muay Thai, no jiu-jitsu, o cara acaba dominando mais essa luta. Concordo?
Exatamente. E o legal disso é que, por exemplo, as doenças que mais afetam a população mundial hoje, não estou falando de doenças psicológicas, de nível de cunho mental, né? Estou falando de questões fisiológicas, por exemplo, como hipertensão. Hipertensão é o que está em ascensão, assim como obesidade ou sobrepeso, por exemplo. São problemas que são acarretados por fatores genéticos, mas principalmente ligados a sedentarismo. Então, quando você vê que a pessoa vai lá, faz às vezes três treinos, três, quatro treinos no dia, cara, isso é muito legal e às vezes serve de inspiração. Então, por exemplo, cara, meu colega faz 300 treinos na semana aí de jiu-jitsu. Cara, às vezes me estimula a virar para ele e falar, velho, posso ir junto com você? Posso treinar?
Claro,
Posso?
o cara vai
E
ver o corpo do
isso é
cara
muito
mudando,
legal.
perdendo peso, ficando mais forte, a autoestima dele melhorando.
Ganhando medalha, ganhando
Às vezes
medalha,
até
ganhando
dinheiro.
patrocínio, cara, dinheiro. Então, cara, é sensacional, né? É uma coisa assim, eu que mexo com esporte e tal, é o esporte que eu mais gosto é relativo às artes marciais, né? Então, assim, eu não gosto de vôlei, não gosto de futebol, eu gosto mais dessa parte. Então, para mim, é muito legal. E é bom que as pessoas entendam que a gente está falando que é uma puta de uma vantagem. É muito legal, é muito bacana e que cresça cada vez mais. Mas nada na vida são flores, né? Só
Sim,
flores,
tudo tem
Fernando.
dois lados, né?
Não é tudo. Tudo tem dois lados, né? Inclusive nós mesmo da Alfa, né? Vai ter ponto positivo, vai ter ponto negativo. Mas qual que é a ideia, né? Qual que é o problema de você se transformar num esporte? Vamos lá. Esporte tem regra. Você vai ficar condicionado àquele ambiente, porque se a gente vai fazer um campeonato, você vai precisar do médico, né? Vai ter
Sim.
médico, vai ter enfermeiro ali do lado, vai precisar ter um árbitro. Se você passar mal, você vai falar, ó, tô passando
Sim,
mal, não quero
e o
mais
cara
treinar, não
vai
quero mais lutar.
respeitar e tá tudo certo.
Vai respeitar, vai falar, opa, então beleza, né? Ganhei a
Sim.
luta, né? E por exemplo, no jiu-jitsu, o cara pegou forte seu pescoço,
Você
tal, o que que você
bate,
faz? Três
acabou,
tapinhas.
tá tudo certo. Você volta pra sua casa
Cara,
inteira.
não, e de novo, isso é excelente, cara, sabe? É muito bacana você conseguir colocar bastante força, bastante intensidade na modalidade que você gosta e você não
Sim,
se
você voltar
machucar.
inteiro, né?
Problema.
E dia seguinte você treina de novo.
Na rua. Então, mas na rua não é assim que funciona. Se você der três tapinhas, fudeu, o cara não vai parar, sabe? Talvez se ele treine, ele até fica condicionado a falar, opa, vai apagar, mas eu duvido muito, porque se ele tá te agarrando, fazendo um mata-leão, por exemplo, ele quer mais que você desmaie ou até mesmo morra. Então, assim, você pode fazer o que quiser, você pode falar que já deu, você pode chorar, e provavelmente a pessoa não vai parar, né? A mesma coisa se a pessoa tá te batendo, o cara é do Muay
Sim.
Thai e tal, tá te batendo, você levou um
Você caiu?
nocaute, é capaz do cara continuar te
Exatamente, ele vai
batendo.
continuar
É,
chutando.
azar o seu. Então, esse que é um ponto importante. Claro que, vamos lá, por mais que seja esporte e por mais que tenha competição, você fica condicionado sim, você já tá, principalmente quem compete, tá? Então, assim, às vezes não é o seu caso se você tá indo para perder peso, né? Porque às vezes você não vai querer fazer os treinos de sparring, de combate, e isso é um grande problema que acontece. Mas se você compete, né? Então, assim, pô, você é o faixa preta bambambam de jiu-jitsu. Cara, você tá acostumado com
Vocês.
pressão. Você sabe
Sim.
disso.
E você sabe todas as regras de
Então você.
cabeça. Esse também acaba sendo um problema, porque é aquele esquema: ah, tal faixa não pode mão de vaca. Ah, não sei o que não pode não sei o que. Tem um monte de regra, um monte de coisa. Lá na rua, não tem nada. Então esse que é o problema. O cara já começa pensando no que ele não pode fazer. E para mim, na minha opinião, a pior parte de ser um esporte. É isso, porque na academia não tem, assim, nós não somos robôs. Não tem como você colocar duas coisas na sua cabeça e falar assim, na rua eu vou fazer assim e aqui eu vou fazer isso. Você vai fazer aquilo que você faz. Simplesmente isso. Se você compete, a gente não está falando aqui que um faixa preta que ganhou três campeonatos não consegue se defender na rua. Tudo bem. Porém, ele vai se defender usando um jiu-jitsu, por exemplo, de competição. Ele pode até não soltar o cara ali na hora que ele bate, mas ele não vai sair daquilo. Enquanto isso, uma outra pessoa que não tem regras, por exemplo, pode muito bem fazer um golpe ilegal. E ele não vai nem saber se defender, porque ele vai falar, mas isso não vale. E é aquilo que você falou, e daí que não vale? Se
Exatamente,
vira.
exatamente. E ó, uma coisa interessante é que por enquanto a gente está falando apenas de uma pessoa, né? Ou
É.
seja, mano a mano.
Sim.
Então, assim, se você dá uma pesquisada, tipo assim, ó, professor de Muay Thai se defende e tal, você vai encontrar, e é legal ver o bandido levando o nocaute do cara, é muito legal, de boxe, mesma coisa, o pessoal do jiu-jitsu. Então, é claro que você tem mecanismos para conseguir se defender. A minha pergunta, e aí que gera polêmica, é: você tem esse treino, você faz isso, você tem esse contexto na sua vida? Porque é muito
Sim.
diferente você ficar treinando no tatame e depois você tentar se jogar no meio da rua. Se você nunca fez isso, eu recomendo, com segurança, obviamente, mas tenta se tacar na rua, tenta se tacar no asfalto, você vai perceber que não é tão. Não dá tanta coragem assim, vai machucar tudo, e às vezes aquele machucado você não tá esperando, e talvez isso te trave um pouco, porque é isso que o corpo humano faz, né? Ele vê que tem perigo, ele dá aquela congelada, né? Você tá tendo reações fisiológicas normais, que é o quê? Medo, por exemplo, medo de sentir aquela dor de novo. Então, assim, você tá
E
condicionado a
você
isso?
falou da
É muito
questão de mais um
complicado.
agressor, porque na parte do Muay Thai, por exemplo, como você, vamos lá, você vai entrar com alguns golpes diretos ali, alguns chutes.
Não, ó, só continuando ainda com a questão de um agressor, você falou do Muay Thai, né? Beleza, o cara consegue lutar, mas e se o outro agarrar o
Então,
cara do
já
Muay
era,
Thai?
porque
Você já vê que. Então, já começa a
começa,
disputar.
começa. É que eu ainda quis dizer assim, que do Muay Thai, teoricamente, o que que ele vai fazer? Vai, tem dois agressores, por exemplo. Ele vai entrar, vai dar os golpes, vai voltar e vai fazer a mesma coisa no outro. Mas já no jiu-jitsu, ele não consegue entrar, pegar, sei lá, o cara no mata-leão, vamos usar esse, que é o que o pessoal mais conhece o nome, né? Você não consegue entrar, pegar o mata-leão, desmaiar o cara, voltar e pegar o segundo, porque o segundo não vai ficar esperando. Então aí a gente já começa a ver algumas questões, mas você acabou de falar. Tá, mas se o. Vamos colocar assim, hipoteticamente, né? O cara do jiu-jitsu contra o cara do Muay Thai. Praticamente, se o do Muay Thai começar primeiro socando e chutando, o do jiu-jitsu não treina para se defender isso. Ele treina outras coisas. E em compensação, se o do jiu-jitsu pegar o cara primeiro e derrubar, o Muay Thai vai ficar meio perdido, vai tentar fazer uns golpes, mas não vai funcionar tão bem. Concorda com essa afirmação?
Exatamente, tanto que tem canal no YouTube, cara, muito legal, não vou lembrar o nome agora, né, mas quem tiver interesse depois me pergunta, é que os caras fazem exatamente isso no meio da grama, cara, é muito legal. Então, assim, o cara pega, sei lá, o faixa preta de jiu-jitsu, ou não, às vezes não é nem questão que é faixa preta, cara, é tipo faixa azul, faixa roxa, ou seja, não é especialista, o cara treina, né, e coloca contra o cara do Muay Thai, o cara do boxe. E é legal porque você vê exatamente o contexto que eles treinam. Se o cara do boxe acerta um soco no jiu-jitsu, o cara fica meio
Sim.
atordoado. Mas se ele não consegue e o cara do jiu-jitsu em curta distância, o do boxe, por exemplo, fica desesperado, tá
Então.
ligado? Então é legal porque se você não tem condições de dar uma fazer um laboratório, pega esses vídeos no YouTube, cara, começa a analisar, porque você vai ver que tudo tem uma vantagem, tudo tem uma desvantagem. Qual que é o meio termo? O MMA, né? Então, se você assistir uma luta de UFC, você vai perceber, cara, que, pô, como funciona uma luta no chão, como que funciona uma luta em pé, como que as duas se conversam e se mesclam, né? Então, digamos que é o melhor laboratório que existe, é o MMA,
Mas, ainda
né? É
assim, nele tem
o
regras.
questão de esporte,
Você
ainda
não pode
assim, tem
bater na
regras,
nuca.
o outro. Não só isso, né? O outro oponente, ele não vai com uma faca
É,
lá te
tem
bater,
isso
ele vai
também, tem
mano a
isso
mano,
também.
ele vai desarmado. E aí que a gente vai entrar nessa outra categoria, que é o quê? Você faz Muay Thai, você faz Jiu-Jitsu. Algum dos seus treinos você treina contra um cara armado? Seja com uma faca, uma arma, um bastão, seja uma arma de fogo. É difícil, né?
Já até a gente sabe que em algumas dessas lutas assim, né, até existe uma ou outra técnica, mas não é o foco. Eu já vi em escolas, tá, que assim, quando você chega na faixa preta de jiu-jitsu, você vai aprender defesa contra arma de fogo, por exemplo. Eu já vi isso. Só que assim,
É,
primeiro que
exatamente.
eu não sei você, mas eu acredito que o número de pessoas que são roubadas por armas de fogo sejam maiores em quem não é faixa preta do que em quem é faixa preta. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que você não precisa chegar na faixa preta para ser assaltado. Isso é um problema. Só que isso também acaba sendo um tabu, sabe? Assim, tá muito longe de ser alcançado, você vai treinar menos, a chance de não dar certo é alta por uma questão disso. E algumas dessas artes, na verdade, dessas lutas e etc., nem sequer tem esse tipo de treinamento. Então, você vai dar soco, você vai dar chutes, e a pessoa vai dar socos e chutes também. Fim. Qualquer coisa que saiu disso é improviso.
Ó, e você falou uma coisa muito legal, é questão de faixa preta, né? Vamos falar de número, vamos falar de estatística aqui, vamos falar um pouquinho de número. Para você, em média, tá? Você virar faixa preta de Jiu, por exemplo, óbvio que depende do
Sim.
tempo de treino, se tá ganhando campeonato ou não, se o professor
Sim.
gosta de você ou não, mas uma média aí que você treine, vai demorar uns 10 anos, por aí, 9 anos, por aí, né? Tem atletas aí muito conhecidos, que tem canal no YouTube que o cara pegou em 7 ou 8, mas assim, uma média de uma pessoa que trabalha e tal vai pegar, demorar 10 anos. Cara, você vai levar 10 anos para aprender uma defesa específica que você tá
Sim.
afim, que você precisa, que você tem medo?
E que é
Eu acho que é
importante, né?
muito tempo, cara. Eu acho que é muito tempo. Porque às vezes, igual a gente disse, maior parte das pessoas vão lá para treinar porque quer ou competir ou perder gordura, e é isso aí. Mas vai ter aquela parcela que fala: nossa, quero aprender a me defender. E aí você vai esperar 10 anos para começar a entender como que se defende, né? Claro que aqui, galera, e é importante falar isso, a gente está falando de escolas, equipes, pessoas que a gente ou já teve aula, ou já conversou, ou já entrevistou, ou já foi fazer visita, né? Nada é a esmo. Ou
Sim.
informações que estão aqui na internet também, né?
É,
Só para estudar. Então nada é
eu
no
quero até falar
achismo.
uma coisa. É claro que também, se você está ouvindo e está pensando o seguinte: ah, mas Bruno, não dá para você chegar num cara que acabou de chegar e ensinar para ele uma defesa complexa dessas e ele vai sair se defendendo. E eu não estou falando que é isso que vai acontecer.
Tanto que a gente nem faz isso,
Exatamente.
né?
O que nós acreditamos é o seguinte:
A gente não.
nós temos alguns tipos de seminários. Mas aí, qual que é a questão? São, por exemplo, 6 horas seguidas. Enfim, depende do tipo de seminário. Só que, assim, são várias horas seguidas aonde a pessoa vai fazer um certo tipo de treinamento. Por exemplo, vamos dar defesa contra arma de fogo. Então, naquele tempo inteiro, essa pessoa só vai fazer isso, de alguns ângulos. Diversas vezes, de uma maneira cansativa e repetitiva, para tentar ficar automático. E ainda assim, a gente sempre é muito sincero com os alunos. Você acha que você está preparado? Você acha que está bom? Não, você nunca vai estar tá bom, nunca vai ter preparado. Você tem que continuar treinando. Mas isso é diferente. Agora, não adianta também a gente querer entregar essas técnicas só no final, mas também não dá para você fazer isso com o aluno que acabou de chegar. Existe, claro, que uma questão. Ah, aliás, até depende. Um aluno que acaba de chegar lá na nossa academia, que é faixa preta em jiu-jitsu, por exemplo, para ele aprender Muay Thai é muito mais fácil, porque ele tem, eu não sei, não vou saber falar o termo correto aí da educação física, mas ele tem uma noção melhor que o corpo dele, né? Então flui melhor o movimento. Você também não pode chegar para esse aluno e comparar ele com o que nunca fez nada. Ele aprende mais rápido.
Então, mas isso tem um parênteses muito, muito grande, né? Que eu já. Cara, quantas vezes que eu não tô treinando alguém que é de outra arte marcial, que é faixa preta? Por exemplo, a própria. Ó, eu dou aula para dois faixas pretas de kickboxing. Eu dou aula para dois faixas pretas de kickboxing. Dou para mais outros. Dou não, né? Foi esquisito isso. Eu ministro aula para dois faixas pretas e outros esportes e tudo mais. Esses dois faixas pretas, eles estão condicionados a ficar chutando. Quando eu agarro, a gente está fazendo um sparring, eu agarro e levo o cara para o chão, ou no caso da minha aluna que virou instrutora também, ela faz mais do que o meu outro aluno. Ela quer chutar, ela quer sair e ela não percebe nem que eu estou aplicando
Sim.
uma chave ou alguma coisa, ela só vai ver a hora que a situação já está lá. Então,
Isso
assim,
porque está no ambiente
tem esse viés da
treinando, né? Imagine se
pessoa.
fosse de verdade, né?
Não, e isso que é interessante, porque assim, tem esse viés da pessoa que já pratica alguma coisa, ela vai entender, sabe? Ela já tem uma carga ali horária de saber o que fazer com o próprio corpo. O
É.
problema é que às vezes ela não consegue fechar, desligar a chavinha e ela
Sim.
vai fazer aquilo que ela está
Tipo uma mania, né?
condicionada a fazer. E não necessariamente o que ela está condicionada é o mais útil. né? Então,
Como a
isso
gente
que é
falou, né?
complicado.
Tudo
Por
tem
isso
dois
que,
lados.
cara, é importante. Tudo tem dois lados. Então, assim, esse é um tema bem polêmico. E, assim, na parte do igual a gente estava falando, a pessoa, você treina a relação de golpes, e às vezes, muitas vezes, você vai treinar, assim, muito mais para frente, uma, sei lá, uma defesa de arma de fogo ou de faca, alguma situação assim, né? Beleza, pelo menos já é alguma coisa, pode demorar, mas pelo menos você vai ter essa noção. Problema, você não vai colocar isso contra múltiplos
Sim.
agressores, por exemplo. E aí já é outra questão. Problema de novo, você não vai treinar, e eu nunca vi, pelo menos em aula, por exemplo, você. Tá, por exemplo, tá você, Bruno, vou usar você como exemplo. Então você tá lá. Você treinou, você é o bambambam bam, bam de defesa contra a faca, o cara portando arma de fogo, um bastão, não interessa, você é o bambambam. Bam, bam. Quer ver como que dá para mudar facinho essa situação? Vamos colocar que não estamos em pandemia. Cinema tá aberto, você vai levar sua namorada, certo? Pronto, já mudou a situação. Por quê? Você desviou da faca, mas a faca pode
Sim.
acertar ela. Ou então, o cara taca a faca na garganta dela, não é mais você o alvo, é ela. E aí, o que que você faz? Você tem treinamento para isso? Provavelmente não. Você vai chutar a
Eu vou
faca?
até
Você
mais
vai fazer que
longe.
nem
O
filme?
cara tá armado,
Então.
então. E ele, na fileira da frente, ele apontou a arma para mim. Eu nunca treinei com uma cadeira na minha frente, por exemplo, nessa aula que você falou. Eu já não sei o que fazer.
Exatamente.
E até é bom a gente ressaltar o seguinte,
Exatamente.
né? Nós na Alfa costumamos fazer bastante treinamentos externos, né? Onde tem grama, tem pedra, tem carro, tem. É claro, tudo com segurança, só que a gente faz alguns treinamentos simulando a realidade. Porque a gente sabe que é impossível pensar em tudo que pode acontecer. Tudo. Pô, tudo não dá. Dá pra ter. Eu posso falar pra você que pode ter uma briga num telhado numa casa. Como é que eu vou falar pra você que isso não vai acontecer? Então, assim. A gente pode pensar em inúmeras situações, mas que a gente realmente se supera aqui para pensar várias situações. Eu acho até que eu comentei no outro podcast, eu não lembro agora, que teve um caso que o cara estava de capacete, lembra? E condicionalmente as pessoas queriam ficar socando
Sim.
o vídeo real, na verdade, né? O cara quis ficar socando o capacete do motoqueiro e não, por exemplo, chutar o saco dele, sei lá, o joelho. Por quê? Porque ele está condicionado àquilo. Pô. Será que nunca, nunca, nenhum professor do cara virou e falou: Meu, se o cara estiver de capacete, chuta outro lugar, você entendeu? Mas aí também vai do aluno começar a ter essa noção de que o professor nunca vai estar lá sempre do lado dele e falar: Olha, você tem que fazer tal coisa. A pessoa precisa ter esse raciocínio mais agressivo, sabe? Mais, eu diria assim, lutar sujo, sabe? Pensar fora da caixa.
Não tem regra lá
Exatamente, cara.
fora, né? E é legal você ter falado isso porque ontem mesmo eu tava dando aula personal, o último aluno, que ele tá mais avançado, digamos assim, ele já viu algumas defesas contra agressor portando armas de fogo. Eu troquei a situação, por quê? Porque ele já sabia algumas defesas, tal, beleza? Eu comecei a falar o quê para ele? Agora vamos exercitar aí o poder de negociação seu. Ou seja, você não vai nem relar em mim. Eu quero que você tente me convencer. O que que você falaria numa situação real? E aí ele começou a cometer erros grotescos. Tipo, ele deixaria o agressor mais bravo, cara, pronto para atirar nele. Se caso o cara quisesse só a carteira, por
Sim.
exemplo, ou o carro. Mas assim, mas você vê que o quê? Se o cara fez isso ali e foi pego de surpresa, porque obviamente que eu não falei que eu ia fazer isso. Foi simplesmente, no momento, eu falei, ó, vamos trocar a situação. Se o cara falou isso para mim de surpresa, provavelmente ele falaria isso
Sim.
numa situação real. Então você percebe, cara, como defesa pessoal, ela inclui e engloba muitos outros pontos do que só você bater, chutar, levar para o chão ou se defender de uma faca ou uma arma de fogo. Tem muito mais coisa e, igual você falou agora, o contexto, cara, e você estar condicionado àquilo. Por quê? Semana passada, não sei que horas que você está ouvindo isso, né? Quem está nos ouvindo, não sei que dia, mas semana passada aí que a gente gravou, dois lutadores de jiu-jitsu se estranharam aí no evento. Claro que pode ter sido só jogada de marketing, tá? Não sei, não estou falando que é nem que não é, estou simplesmente falando que essas coisas acontecem, mas um deles, que os dois são faixa preta, tá? Os dois são fodão e tal. Um empurrou o cara e o outro foi lá e deu um tapa na cara do outro. E ficou por aí mesmo. E os dois com guarda baixa, e só depois que você via que a mão do que levou o tapa tava, tipo assim, tava atenta. Aí a mão dele tava viva, igual a gente fala, né? Por que que isso acontece? Porque eles estavam de roupa, de jeans, eles não estão de kimono. Quando você põe o kimono, amarra a
Entendi.
faixa, entra no tatame, ali
Sim.
você tá condicionado. Se alguém colocar a mão em você, cara, você quebra o dedo dele assim em 2 segundos. Problema, quando você tira o
Uma roupa
kimono,
normal,
coloca um
né? A roupa que
tênis,
você vai no
coloca tudo
shopping.
bonitinho, pronto. Aí você não tá naquela condição que você treina
Isso é um
24
erro, né?
horas por dia, né? Então, assim, os nossos próprios treinos são o quê? Roupas normais, roupas que você vai usar no dia a dia, camiseta, né? Igual você falou, treinos externos, a gente até fala, galera, se quiser ir de jeans, vai,
É.
né? Até melhor. É ruim para treinar, mas até melhor porque você provavelmente vai
O
estar de
legal do
jeans
jeans
quando
é o
alguma coisa
seguinte.
acontecer.
Você
E aqui é
consegue fazer um
legal.
chute na cabeça da pessoa, por exemplo? Depende. A gente sabe,
Ó,
entendeu? Mas
difícil,
eu
hein? E eu
também
não
não, você vai
consigo.
rasgar. Só que isso é legal por quê? Mas você precisa fazer esse chute para se defender lá fora? Tipo, é o único golpe que vai te deixar vivo? Não. Então é legal porque justamente isso é o mais real possível, né?
Sim. E o legal aqui, para deixar claro também, para finalizar, eu não tô, né? Nós não estamos falando nós. A Alfa é tudo isso de vantagem, não sei o quê. De maneira alguma, se você quer perder peso, você vai ter uma queima calórica nos nossos treinos, mas ela não vai ter ser tão significativa igual um treino de Muay
Isso é
Thai
verdade.
ou de Jiu-Jitsu. A gente só tá querendo falar o quê? Você quer se defender? Você quer defender sua família? Opa, talvez você seja interessante você fazer sim essas modalidades. Até porque essas modalidades de competição te elevam para um novo patamar. Você sempre está lutando com alguém que
Sim.
também está treinando, querendo arrancar sua cabeça, mas no sentido de regras e valendo medalha, mas é legal. Mas talvez ela não te prepare para absolutamente tudo, né? Cara, eu já tive aula para falar para meus alunos o que que acontecesse se um cachorro, por exemplo, na rua começar a morder eles. Né? Então, assim, são tantas coisas, cara, que o pessoal às vezes olha e fala: Nossa, nunca imaginei que isso poderia
Mas
acontecer. Pois
pode.
é,
E
mas
às vezes
pode.
já aconteceu, por isso que a gente
Mas
trouxe, né?
pode.
Eu queria aproveitar e falar o seguinte: no
Exatamente.
começo do podcast aqui, você me perguntou quanto tempo que eu já tinha treinado de cada uma, né? Eu só quero isso, é minha opinião pessoal, tá? Deixar isso bem claro, né? Do Muay Thai, eu treinei pouco, porque pelo menos aonde eu treinei, eu sentia que era muito mais perder peso e aguentar pular 25 minutos de corda do que de fato aprender golpes. Esse foi uma coisa que, pelo menos, foi o que eu senti. Eu estava acostumado com outros tipos de luta, né, etc. Fui para experimentar e, assim, eu vou falar que isso é dia inteiro ruim? Claro que não. A gente acabou de falar. Às vezes, se eu tô acima do peso, queria perder peso, podia ser perfeito para mim. Mas não era o meu caso. Eu queria aprender a me defender, né? Queria melhorar minhas técnicas de defesa. Então, por esse motivo que eu não continuei. E no jiu-jitsu, eu já gostei mais, tanto é que eu fiquei bem mais tempo. Porém, o motivo que eu saí era simples. O colega que estava treinando comigo colocava algum tipo de golpe ali e eu via uma maneira de sair que não poderia utilizar porque não está nas regras. Eu posso citar qualquer coisa, um dedo no olho dele, do jeito que ele estava, mas no olho não vale. Podia pegar o nariz dele, puxar e quebrar, que a gente aprende isso, né? Mas não, isso não pode. Então, assim, eu comecei a sentir que eu estava treinando, eu até gostava. Só que eu ficava, a minha cabeça já estava condicionada a pensar lá fora. Eu ficava pensando em tudo que eu podia fazer, mas eu não podia fazer nada disso. E aí eu acabava ficando parado, deixava o cara finalizar, porque senão eu ia machucar ele. Que assim, agressivamente eu já ia de um jeito que eu ia sair lá fora se o oponente estivesse lutando limpo, vamos assim dizer, né?
Aí, você falando isso, é interessante porque às vezes a pessoa fala, ué, mas então vocês não fazem sparring nem nada. Não, a gente faz. E nessas horas a gente deixa bem claro
Sim.
que é um treino. Só que ela acontece, sei lá, 5 minutos no finalzinho do treino. Não é todo treino que acontece, tem
Sim.
treino específico que às vezes é só treino de sparring mesmo, porque a pessoa tem que ver a pressão, a outra pessoa tentando te chutar, te quedar. Você precisa ter essa adrenalina. Mas não acontece, por exemplo, todo o treino. Porque se acontecer, você vai ficar condicionado a não chutar o joelho, não chutar o genital, não meter o dedo no olho. E é esse o problema. Então, assim, durante os nossos treinos, a gente condiciona todos os alunos a sobreviverem. Mas depois a gente acaba fazendo alguns sparrings, e nisso tem regras, né? Obviamente, para a gente não machucar todo mundo, né? Senão todo mundo ia morrer. Mas para a pessoa se condicionar um pouquinho de esforço, saber como é que é levar um soco na cara, um soco no
Sim.
abdômen, sabe? Porque machuca. Mas não ficar toda hora condicionar todo o treino, falar: ó, não pode, não pode, não chuta o joelho. Não, muito pelo contrário, é para chutar mesmo. Mas nessas horas a gente pega leve, obviamente. Mas é por isso que a gente também não
Eu vou
faz
fazer
sempre,
o
né? Até
papel
porque
do.
evita com
Vou fazer o
evita.
papel do aluno chato agora,
Pode
que
falar.
vai falar: ué, mas vocês acabaram de falar tudo isso e vai falar que vocês treinam, vocês fazem o sparring e não tem, e tem regras. Então, é por isso mesmo que a gente acabou de falar, pessoal. Nos treinamentos, normalmente, vale tudo. A gente treina acertando o genital, mirando, sabe, mirando nos locais frágeis, porque a gente está condicionado a isso. Agora, vamos ser sinceros, né? Vamos lá fazer um treininho, valendo tudo. Não tem outro jeito a não ser um joelho quebrado, um nariz quebrado e o colega fica 6 meses sem treinar.
É, não ia virar
Não.
rounds, né? Ia virar o
É
quê?
10,
5
10
segundos?
segundos, o cara já era, o cara vai
E
embora, vai pro
acabou.
hospital se você não matar seu
Acabou.
colega. Então, assim, pessoa que tá ouvindo aí tem que ter um pouquinho de noção de entender o que é você todo dia treinar com regras e praticamente todo dia treinar sem regras, mas na hora da gente. Porque assim, qualquer um que já treinou arte
Sim.
sabe que se eu estiver treinando dar um chute no Lucas, por exemplo, e ele vai levar o chute. Por quê? Porque o treino é eu chutar ele, não é ele fugir do chute. Então, olha como é fácil. Agora a gente vai lutar, eu e o Lucas. O Lucas não vai deixar eu chutar ele. Aí que fica legal, porque você tem que ver se você tá rápido, se o colega tá conseguindo se defender. Só que, claro, eu vou mirar no genital dele? Não, não por quê? Porque se eu acertar, ele vai cair no chão, vai gritar de dor e vai acabar tudo ali. Mas essa é a ideia. Então, assim, essa é uma das coisas que nós fazemos na Alfa, né?
Então, e é importante falar que o que, que a gente faz, por exemplo, eu acabei de ir lá e derrubei o Bruno. Né? Então eu fui lá, cara, dei uma puta de uma rasteira linda, maravilhosa. Aí eu vou lá e dou um pisão no
Sim.
tatame, próximo da cabeça dele,
Sim.
mas não na cabeça dele. Para ele não aconteceu nada, às vezes ele nem percebeu que eu fiz isso, ele já tá levantando, por exemplo, para tentar me bater. Por que que eu faço isso? Para condicionar a minha mente que na rua é uma coisa que eu poderia fazer. O
Poderia
quê?
não, né?
Derrubei o cara e
Deveria.
pisei na cara dele. Não fiz isso em ambiente de treino, mas é uma coisa que eu já estou o quê? Fazendo um reforço mental na minha mente. Né? Então, assim, é isso que é interessante. Porque senão você sabe qual é o problema? Se você levar o pé da letra, você nunca vai fazer um sparring. Se você nunca fazer um sparring, você vai levar um soco na cara um dia
Sim,
e você vai assustar, ou você vai chorar, ou você vai ficar muito, muito puto e não vai conseguir fazer nenhuma
exatamente.
técnica que vai ter algum tipo de êxito, né? Então, esse que é o problema, a gente tem que mesclar. Por isso que a gente fala: tudo tem vantagem e desvantagem. As vantagens do Muay Thai e do Jiu-Jitsu a gente pega e coloca aqui na Alfa e a gente referencia. Ó, isso o pessoal do Jiu-Jitsu faz, isso o pessoal do Muay Thai faz, mas isso aqui é uma desvantagem. A gente sempre referencia, sempre tem uma referência ali. A gente coloca aqui tal coisa de uma coisa, isso não funciona, isso é legal, isso
Sim,
não é tão
isso
legal.
funciona
É
bem.
assim, galera. Vocês têm que. Por isso que a gente falou que é polêmico, mas não é polêmico se você tiver um pouquinho de noção, interpretar o que a gente está falando, entender que tudo que a gente está falando, na verdade, é muito legal, é muito bom, mas você tem que pensar no seu contexto. Você é policial, por exemplo? Tem técnica de você colocar algema num preso, por exemplo, numa aula de Muay Thai? Muito provavelmente não. Então você tem que buscar outros tipos de treino. Não que você seja proibido de maneira alguma, é o que a gente falou, mas. É, veja o seu contexto e veja o que você quer para você, né?
Olha, ficou realmente muito bem explicado, né, o ponto positivo, negativo, as nossas opiniões. Na minha conclusão, então, para colocar como se fosse uma conclusão aqui final, o Muay Thai pode te salvar na rua? Pode. O Jiu-Jitsu pode te salvar na rua? Pode. Eu não vou falar que não, porque você tem noção. Só que assim, em alguns quesitos extremamente favoráveis, por exemplo, um agressor só, ou o cara vai levar o cara pro chão e tá perto da grama, enfim, não tem carro passando, sabe? Você não. Você de repente, ah, vou aplicar uma chave aqui no cara. Você cai no chão, passa um carro e passa na sua cabeça, né? Por mais improvável que isso aconteça, eu já vi acidentes parecidos. Não no quesito de jiu-jitsu, mas o cara tropeçar e ser atropelado em seguida. Então, assim, vou falar que não funciona? Funciona. Agora, na nossa definição de defesa pessoal, do pior cenário possível, não, não funciona. Você concorda?
Exatamente. Então, assim, é o que o Bruno falou, né? Sem querer ser repetitivo, mas pode funcionar, na verdade, em muitos casos funciona, existem vários casos aí, é só você dar uma pesquisada, a internet está aí para isso, mas existem vários outros que nunca vai funcionar e que não seria uma boa você tentar, por exemplo, agarrar a arma do cara, tentar levar para o chão, enfim. Tem muitas problemáticas que a gente pode falar especificamente de chão, né? Depois, ficar falando dessa questão de você estar no chão e tal. Mas, enfim, pode funcionar, mas não necessariamente em todos os casos vai funcionar. Depende do contexto, depende disso. Se alguém, aluno meu, chega e fala, Lucas, quero perder peso e tudo mais, eu vou explicar para ele como funcionam os meus treinos, as minhas aulas, mas provavelmente eu vou, por exemplo, eu tenho uma academia que eu dou aula que faz o quê? O forte do cara é kickboxing. O kickboxing vai te deixar com um condicionamento melhor, sabe? Os treinos são
Sim.
muito puxados. É treino de 1 hora e meia só de polichinelo e
Ele
chuta
te
e
treina
soca
para
e corre.
aguentar 10
Então eu
rounds.
falo, talvez. Exatamente, eu falo, talvez esse treino seja mais interessante para você. Eu não tento roubar o aluno, sabe? Mas se o cara vira e fala, cara, quero aprender a me defender, eu
Sim,
falo,
quero
então vem para
sobreviver
Alfa,
na rua.
você
É
tá no
aqui.
lugar certo. Exatamente.
Bom, você quer completar com mais alguma coisa? Eu acho que tá bem explicado aqui.
Só dizendo que se tudo der certo e nada ficar permanentemente fechado, esse ano ainda vai ter muito muito seminário, muitos e lá a gente consegue explicar muita coisa. Então, se você quer estar tá ouvindo a gente aí, quer treinar com a gente ou até mesmo levar, né, a Alfa para sua cidade, converse com a gente nas nossas redes sociais. Eu já estou de saída, que eu já vou ministrar aula tarde da noite. Então, fica aqui o meu agradecimento para quem ouviu, agradecimento para você, meu irmão, e episódio bom e vem para Alfa ou estude para ver o que que você quer e quais são seus objetivos. Se é condicionamento físico, você faz de um jeito. Se é defesa pessoal, você vai fazer de outro jeito.
Perfeito. Bom, vamos finalizar então com o nosso jargão, né? Não seja uma vítima.